você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Lágrimas cai quem já passou no sofrimento. Coração bate acelerado, mó saudade. Na minha vida toda só tive arrebento. Família minha, meus amigos de verdade. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha sempre chegaram e nunca esqueceram de mim. Em qualquer situação eu ia até o fim. Mas mesmo assim a saudade continuava. A depressão dominava na madrugada. E lá no pátio na direta tava só. Os companheiros diziam conversa que é melhor. Não diga igual aos outros, tava fazendo uma letra dos amigos meus que estão bem lá no céu. No mesmo dia...
É isso aí, minha gente. O segundo bloco do Vamos à Luta começa com o funk vindo direto da Fundação Casa, assinado aí pelo MC Duda, do Marapé e Felipe Boladão. Letra que nos conta aí dos pesares e dissabores vividas por aqueles que são privados de sua liberdade e também da sua família, que tem consciência do destino incerto do seu rebento. Sobe um pouquinho o som.
Cai agora e vão embora. No rosto rolam, rolam, rolam várias lágrimas. Cai agora e vão embora.
É isso aí, minha gente. Programamos a Luta. Conversa hoje sobre a população carcerária e sobre os direitos humanos com Lucas Duarte e Rosinel de Oliveira. Então, antes da gente retomar, né, a nossa conversa, vamos passar um recado bem rápido dos nossos amigos do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Esse é o recado do Senge. Então, antes da gente voltar para o nosso papo, é importante aí só colocar uma informação que acabou de sair aqui no Estadão, né? Que diz que segunda turma do Supremo reestabelece julgamento do TSE que cassou o mandato do deputado bolsonarista Francisquini. Então é importante aí, tem muito a ver com o papo que a gente está tendo hoje. Então é a cassação aí do deputado Francisquini, então permanece. É importante só levantar essa questão, porque de certa forma isso está relacionado com o tema que a gente está falando hoje, né, tendo em vista aí a abordagem desse deputado. Então, Lucas, vamos retomar agora e começar com você. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, né, sobre uma reunião que você participou aí na sexta-feira, no dia 20 aí desse mês passado, né, e que acabou também se transformando em uma reunião pública na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi esse debate, um debate muito importante, contou com muitas pessoas aí que falam e trabalham sobre esse tema, inclusive pessoas que visitaram penitenciárias, enfim. Fala um pouco pra gente como é que foi essa reunião na Assembleia.
Então, faz já agora já uns 20 dias já, né? O Paraná recebeu a visita do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, né? O mecanismo é um órgão, né, ao lado do Comitê Nacional, criado para inspecionar os lugares de privação de liberdade, não só as prisões, mas unidades socioeducativas, né? Como a música que a gente ouviu, a Fundação Casa, aqui em São Paulo. Aqui no Paraná, o Sense, né? Também clínicas como das terapêuticas e locais de longa permanência. Mas, pelo sistema prisional ser mais robusto e mais violador, né? O foco é bastante no sistema prisional. Então, é a primeira vez que o mecanismo esteve aqui, né? E elas vieram quatro peritas no mecanismo nacional. E a pastoral carcerária foi convidada, junto com a Frente pelo Desencarceramento, né? Acho que foram os únicos dois órgãos assim, da sociedade civil, né? O restante era OAB, Defensoria Pública, a própria Comissão de Direitos Humanos da ALEP e o Ministério Público Federal também acompanhando essas inspeções, né? E é muito curioso porque, para quem convive com o sistema carcerário, de alguma forma, a visita do mecanismo só expôs o que nós já conhecíamos, né? Até os próprios familiares, né? Entretanto, foi muito importante, acho que foi um passo muito importante para a nossa luta, a visita do mecanismo, porque a pandemia, né, esses dois, três anos que a gente vem passando, fechou o sistema. Isso é muito perigoso para locais de privação de liberdade. Quer dizer, quando a sociedade civil não acessa esses espaços, quando outros entes não têm contato com as pessoas de privação de liberdade, é aí que as violações aumentam, né? Aí que o couro come, ou o filho chora e a mãe não vê. Então foi muito importante, porque desde o começo da pandemia, o que os gestores têm dito para nós é que está tudo bem. Está tudo bem, a pandemia está controlada no sistema. Porém, a gente já sabia que não estava tudo bem, porque se está tudo bem não é prisão, né? É outra coisa. Né? Se está tudo bem não é essa estrutura que eles criaram para torturar os nossos entes queridos e as pessoas que a gente gosta. Então o mecanismo revelou uma série de violações que têm sido cometidas, sobretudo o local que eu visitei, né, que foi aqui em Piraquara, o CCP, uma coisa horrível, que pessoas com 10 meses sem banho de sol, né? Houve relatos de que a gente só toma banho de sol quando tem revista na cela, então eles podem sair quando os guardas entram. E aquele tratamento truculento, né? Então reclamações de comida, de alimentação, né? A gente fez a inspeção naquela semana que foi bem fria aqui em Curitiba, imagina mais em Piraquara, que é ao lado de uma represa, uma questão, no meio do mato, então a temperatura é muito mais baixa lá, né? Então pouco cobertor, pouco moletom, né? Então, esses foram um pouco os relatos que a gente ouviu. E são relatos históricos, né? Não é questão dessa gestão, ou é só que ela aumenta, né? O sofrimento está tendendo a aumentar nessa gestão, né? Então o bandido bom, o bandido morto, a gente vê na prática isso historicamente no país, né? É muito assustador e muito triste ao mesmo tempo que a sociedade, sobretudo as pessoas que têm que têm autoridade para fiscalizar e acompanhar isso, não fazem. E é preciso os familiares e outros órgãos, outros poucos órgãos, né? Acho que as companheiras podem falar o quanto elas lutam para serem ouvidas, né? Para terem sua voz respeitada, né? Então, acho que foi um passo importante para o Paraná. E aí coloco também que nós temos construído um mecanismo estadual, né? Está em discussão na Assembleia Legislativa do Paraná para que se constitua um mecanismo estadual, quer dizer, um órgão financiado pelo Executivo, né? Com recurso, com liberdade, para vistoriar esses espaços de privação de liberdade, que é muito importante, né? É muito importante. E um país que se diz democrático não pode conviver com tortura, com maus tratos, com prisão, enfim.
Certo, Lucas. E vamos, né? Você aproveitou, vamos aproveitar para falar com a Rose sobre essa questão da pandemia que você colocou, né, na sua fala. Rose, como é que foi esse período da pandemia, né, para você, tanto no trabalho, né, e para as famílias, sobretudo, né, nesse processo, já que foi um processo muito complicado, né, e que o Lucas comentou aí que ficou. Acabou que eles fecharam, né, todos esses complexos. Como é que foi para as famílias? Como é que foi para você essa situação do período da pandemia?
Eu acredito que as pessoas privadas de liberdade sofreram o triplo, as consequências das violações de direito. Porém, nessa época de pandemia, como eu falei, né, a frente, ela começou aqui no estado do Paraná em outubro de 2020, bem na época, né, março de 2020, começou a pandemia e nós nos vemos, né, o que vai ser feito? com o aumento das violações de direito, eu acredito que nós, familiares, quando você sente, né, a ferida aberta, que foi esse caso, a gente teve que tomar atitudes. E eu acredito que um ponto positivo foi isso. Né? Se pode se dizer que algo aconteceu de bom, foi essa união, né, dos familiares. Como eu já disse, né, eu também tenho uma pessoa privada de liberdade, e a gente teve, né, eles só tinham a nós aqui fora, a gente teve que tomar atitudes. Muitas vezes nós fizemos manifestações, a primeira manifestação foi pelo mutirão carcerário, a gente precisava desencarcerar com urgência, fomos em busca, né, de que fosse lá dentro do sistema prisional aplicada os exames. Então várias iniciativas decorreram por esse sofrimento agravado pela pandemia. E depois que começaram as visitas, né, virtuais, com muito sacrifício. Então, durante 9 meses que meu irmão esteve numa unidade, eu tive uma visita virtual apenas. Foi um sofrimento, né? Eu acredito assim que o preso paga a pena lá dentro, familiar aqui fora. Mesmo voltando ao normal, as violações acontecem, você imagina em época de pandemia. O Lucas falando aí que veio a visita, né, do mecanismo, e eu nessa audiência, durante essa audiência, nós colocamos todo o sofrimento que o familiar sofre aqui fora. Então nós pagamos pena junto, porque muitas vezes, como a sociedade, muitas pessoas aqui fora falam, bandido bom é bandido morto, e lá dentro, né, o Estado pensa e repassa isso para nós, né? Por que você está aqui apoiando, né, um bandido? Então você vai pagar junto. Acontece violações para os familiares, no dia de visita, opressão, tentando, né, colocar algo que nós não levamos, que a gente tem plena consciência, né, que não está fazendo nada de errado, sofremos toda essa opressão. É retirada a nossa credencial para deixar de visitar. Então, durante a pandemia, eu acredito que houve essa união dos familiares, né? Nós temos que fazer alguma coisa urgente. E como eu coloquei ali, nós já estamos, né, no segundo grupo, que está em torno de uns 400 familiares de todas as unidades prisionais. Então a gente se sentiu incomodado. Eu acho que quando está doendo muito, não tem outra maneira a não ser reagir. E foi isso que aconteceu durante a pandemia. Nós tivemos que reagir, seja através de manifestações, seja através de muita luta, né? E acho que melhorou nisso, né? A união dos familiares.
Certo, certo, Rosa. E sobre essa questão da pandemia ainda, né, em relação à vacinação, como é que se deu a vacinação, né? E agora a gente está tendo aí um aumento de casos referente à Covid. Como é que está sendo a vacinação? Não sei se como é que foi, como é que está sendo agora. Sabe dizer para a gente como é que está se dando essa situação em relação à vacinação também?
A gente sabe pelas cartas, né, que sem casos é muito difícil a comunicação com eles lá dentro, poucas visitas. Antes da pandemia era todo final de semana, agora as visitas são agendadas. Repito, né, essa violação de direito, você chega lá, a tua visita está agendada, você chega lá na frente, não, o teu nome não está aqui na lista, sabe, fazem para castigar, para oprimir, e a gente fica sabendo das vacinas pouco tempo atrás pelas cartas, mas era muito devagar a vacinação lá dentro do cárcere, e eles estavam numa ordem, né, pessoas privadas de liberdade têm que tomar a vacina tal data, e isso era bem atrasado, faz poucos dias que meu irmão mandou uma carta, né, do mês de abril, que ele tomou a terceira dose. Então, não se seguiu essa ordem, né, dos privados de liberdade ter tomado as doses nas datas corretas.
Certo, certo. Então é isso, vamos fazer mais um intervalo, né, pra gente chegar ao fim. Estamos chegando, na verdade, ao fim do segundo bloco. A gente retoma daqui a pouco, né, com o terceiro e último bloco, para mais alguns pontos interessantes, para as considerações finais dos nossos convidados. Então fica aí, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.